Olá a todos, muito bem-vindos à disciplina Gestão de Pessoas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das competências do trabalho para o mundo contemporâneo, para o mundo atual. Vai ser um bate-papo diferente, um encontro diferente em que nós vamos conversar um pouquinho a respeito de o que o mercado de trabalho espera de vocês, né? E o que vocês esperam do mercado de trabalho, né? Então, é alguma coisa que eu acho que vai ser bastante útil para todos vocês. Gostaria de começar perguntando se todos leram pelo menos algum texto. Respostas pelo chat, por favor. Natasha leu, Rafaela, Carolina, Vanessa. Só 4 pessoas leram? Vitória, só 5 pessoas. Letícia, Bianca. A gente caminha em o encaminhamento, né, da discussão. Gestão de recursos humanos no turismo, aquele português, né, sobre Portugal, né, mercado português. Diz uma revolução, todos queremos mudar o mundo. Talvez seja o texto que mais fugiu um pouquinho ao tema, mas que tem um ingrediente aí que eu quero trazer, revolução também. Eu imaginei que fosse um título chamativo para os jovens, né? Embora seja um texto que se afasta um pouquinho daquilo que eu queria, mas traz umas pitadas de alguns elementos importantes para a gente trazer aqui. O que mais? Só 3 textos? Vamos ver o que que rola, né? O que que rola? Bem, para a gente esclarecer o que que a gente quer, eu tenho lido os textos depois das aulas, geralmente quando vou escrever o trabalho, né? Era isso, mas eu mandei um e-mailzinho pedindo, né, que o pessoal desse uma lidinha antes da aula para essa aula. Bem, de qualquer maneira, o objetivo dessa aula específica continua sendo, que a gente conseguisse, utilizando um tema que é importante dentro da gestão de pessoas, trazer esse tema para a vida de vocês, para o cotidiano de vocês, para o momento em que vocês estão vivendo agora, que é, né, cursando uma faculdade, talvez muitos de vocês estagiando, né, entrando no mercado de trabalho, ou pelo menos vendo, né, o momento em que vocês deixarão de ser estudantes para se tornarem profissionais e terão que entrar no mercado de trabalho. Então, eu queria trazer essa discussão que nós temos aqui de gestão de pessoas, da questão das competências, trazer para o universo de vocês, pessoal de vocês, né, que a gente pudesse conversar um pouquinho a respeito, né, do que vai ser esse mercado de trabalho que em breve vocês estarão entrando, se é que já não entraram no começo, vamos dizer assim, da vida profissional de vocês. Então, era esse o tema que eu queria trazer em discussão, tornar mais próximo da realidade de vocês essa discussão que nós estamos vendo em sala de aula, esses pontos que nós estamos vendo em sala de aula. Então, por isso eu queria que vocês tivessem lido o texto, pelo menos para embasar um pouquinho a visão de vocês, pelo menos para que vocês tivessem um outro olhar, o olhar do autor a respeito daquilo que ele foi no mercado de trabalho e viu. Mas, de qualquer maneira, vamos tentar assim mesmo. Do pessoal que leu, né, Vocês, Carolina e Rafaela, seriam capazes de dizer em linha rapidamente para os colegas do que o trecho do o texto que vocês leram ele fala? Rapidamente.
Então, o texto, você diz que quer uma revolução, é baseado no livro de Gary Hamel e várias colocações dele em outros textos, porque ele fala muito sobre a era da evolução, que as empresas mais tradicionais que não tentam inovar, e ele frisa, inovar radicalmente, vão ficar para trás, vão ser ultrapassadas. Então, seria a ideia de inovar radicalmente, mas não só apenas inovar, mas tem que ter um ponto de vista estratégico dessa empresa. Eu acho que é o menor resumo que eu posso fazer.
É um perfeito, tá ótimo, tá ótimo. Então você vê que esse texto, embora ele fuja um pouquinho da questão mais próxima do que nós vamos discutir aqui, das competências para o trabalho, até porque ele fala das competências da empresa, né? Ele foge um pouquinho da competência dos trabalhadores, embora fale alguma coisa muito pouca, mas ele tenta focar um pouquinho mais, e o foco dele é o estudo do impacto que esse livro teve, tá, no mercado, na questão acadêmica, né, como que essas obras são citadas, mas ele traz esse elemento importante, que é uma comparação das empresas mais tradicionais, em que não tem, na questão da evolução, alguma coisa, vamos dizer assim, tão importante, tão significativa, mas que, de alguma forma, coloca que essas empresas serão suplantadas por aquelas que trabalham fortemente a inovação. Foi isso, não foi, Rafaela? Tá?
Sim.
Seu resumo foi ótimo. Tá? Quem leu aquele a gestão profissional do turismo, gestão de recursos humanos no turismo? A Letícia. Letícia, você conseguiria falar rapidinho também para a gente do que o texto fala?
Oi, professor, bom dia.
Bom dia.
O texto ele foca muito nessa questão do capital humano ser um valor muito grande para a organização, o que eu acho muito importante para a gente não se desvalorizar, saber nosso direito, mas também para a gente entender que a tecnologia ela pode ser nosso aliado, não nosso inimigo, né? Então ele fala sobre a qualificação dos profissionais, quais requisitos eles realmente levam em consideração, além de, tipo, skills que você tem que ter, mais atividade profissional, honestidade, a capacidade também de língua estrangeira, né, que fica mais no skills, etc. Mas também aponta preocupações, por exemplo, a questão sazonal, acho o nome do trabalho também, ou quando você trabalha em alta, só em alta temporada, e a incerteza que isso pode trazer. Também trabalha em datas, feriados, finais de semana, uma certa incerteza. Então, mostra essas dificuldades. Eu acho que, em geral, ele mostra vários âmbitos verdadeiros, assim, na prática mesmo, como o trabalho, nessa área turística funciona. Mais ou menos isso. Também é o que eu posso resumir em pouco tempo.
Não, tranquilo, não é, não, não quero que você faça um seminário sobre o texto, até porque não é esse o objetivo, é só para o pessoal ter mais ou menos, quem não leu aquele texto, ter mais ou menos uma ideia do que se tratava o texto. Né? O outro texto vai falar sobre o mercado específico do Ceará, de Fortaleza, e foi uma entrevista. Ele fez também entrevistas com cinco grandes hotéis da Orla e cinco grandes agências de turismo, também lá de Fortaleza, e que vai levantar também quais seriam essas competências necessárias para os trabalhadores da área de turismo e hotelaria, e faz uma rápida ligação com a formação, né, que acontece nas faculdades de turismo, no Instituto Federal de Turismo, onde parece que a pessoa que fez o texto atua. Então, é algo nesse sentido. E era um pouquinho sobre isso que eu queria levantar a bola e a gente começar a trabalhar. E aí eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para vocês, aí dirigida a todos que queiram abrir o microfone para falar, né? Quais as ansiedades? Alguém falou aqui, a Rafaela falou aqui que era ansiosa, já queria resolver tudo de uma vez, né? Então vamos lá. Quando vocês pensam em entrar no mercado de trabalho, tá, que vai acontecer daqui, vamos dizer, 2 anos, 1 ano, 2 anos, né? Que ansiedades vocês têm? Que angústias vocês sentem a respeito de estar ou não preparados para entrar no mercado de trabalho? Que angústia vocês têm no sentido de pensar como que esse mercado de trabalho vai receber vocês e o que que ele vai demandar de vocês, cobrar de vocês, né? Eu queria entender um pouquinho de como está, né, a cabeça de vocês nesse momento, que é um momento importante e complicado da vida. Como é que isso daí está rolando aí para vocês?
Então, vou falar. Eu, né, ansiosa, eu já fiz um breve estágio, eu tava morrendo de medo, só que eu sou uma pessoa que eu me considero muito proativa, e antes de entrar na UF, eu fiz um semestre em outra faculdade e eu tive um contato, a gente teve o voluntário lá em um evento de videogame no Rio Centro. Então eu já tive um contato assim com eventos. Eu fiquei morrendo de medo todo primeiro semestre, o que que eu vou fazer? Mas eu acho que é na prática que você descobre o que você vai fazer de fato e você tem que focar. E pelo menos para mim, eu consigo focar de uma boa forma, né? Aprender as coisas rápido, de um certo jeito. Só que eu tenho ainda muito medo de um desconhecido. Essa parte de eventos para mim já não é. Mas se eu for trabalhar em outra área, eu ainda vou ficar, meu Deus, o que que eu faço? Mas eu tenho muita vontade de aprender. Eu acho que isso é o mais importante também.
Ok. Obrigado, Rafaela. Quem mais gostaria de
Eu acho que,
Oi.
perdão, interromper. Eu
Não?
acho que o maior medo mesmo é, eu também fiz um estágio na área de hotelaria esse ano, antes da pandemia, e foi um estágio muito bom, foi, enfim, algo que me engrandeceu muito, de fato, mas eu acho que por mais que eu amava estar lá, era todo dia um desafio, assim, um certo medo, assim, da questão de lidar com o público. Porque eu ficava na área de concierge, o que eu amava, com certeza é a área que eu gosto assim de lidar com o público diretamente, mas tem que ter em vista que maioria do tempo é outra língua, é outra cultura, são outros hábitos. Então, esse eu tinha esse certo medinho assim de lidar de área. Poderia ver a melhor pessoa do mundo, mas poderia ver a pessoa mais fechada do mundo também. Então, esse ainda é meu maior desafio assim de querer lidar diretamente com essa área. Eu acho que eu tenho essa, não é talento que eu quero falar, mas enfim, eu gosto mais dessa área, mas também saber o risco de lidar diretamente com o público, sabe? Em qualquer área, acho um pouco um desafio diário.
Perfeito. Quem mais, por favor? Gente, olha só, a dinâmica só vai funcionar se a gente começar a bater papo. Até porque é alguma coisa que, para mim, é muito distante. Eu sou profissional há mais de 40 anos, então. Eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha visão. O que eu quero é trazer, tá, essa visão para o universo de vocês. Então a gente precisa perceber esse universo de vocês. Como é que são esses medos, como é que são essas dificuldades, como é que são essas, eu diria até muitas vezes, fantasias que a gente fica imaginando: ah, vai ser assim, vai ser assado. Tá? A gente precisa trazer isso para a realidade de vocês, que não é a minha realidade. Eu não posso falar sobre isso para vocês. Ficou muito tempo atrás para mim essa perspectiva de entrada no mercado de trabalho. Não é algo que eu possa trazer para vocês. Era outra época, era outra situação. Eu passei minha faculdade desde o primeiro ano de faculdade, eu trabalhava. Então, é uma realidade completamente diferente da de vocês para um curso que é de horário integral. Então, vamos lá, por
Oi,
favor.
professor, eu
Oi,
posso
fala,
falar?
Luana.
Bom dia.
Bom dia.
Então, eu não li os textos, eu não consegui ler. É, ontem eu estava muito cansada, mas eu queria compartilhar aqui um pouco da minha experiência. Eu já estagiei, né, em três lugares, e esse é o meu terceiro. E eu acho que a minha maior dificuldade é em conseguir sempre estar suprindo o que aquilo ali tá pedindo para mim, né? Eu acho que isso é muito importante, de você estar sempre querendo melhorar, mas também tem que ter um equilíbrio entre isso. Eu acho que você não pode também se cobrar tanto, né? Você ficar ali sempre no seu pé. Eu acho que tem que ter um equilíbrio para você conseguir focar nos seus objetivos ali, conseguir oferecer sempre o seu melhor, mas também não ficar te sufocando, sabe? Eu acho que esse mundo competitivo do mercado de trabalho dá muito isso para você, essa necessidade de você estar sempre tipo, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. É, senão alguém vai, tipo, roubar a minha vaga. Mas eu acho que é você conseguir focar, dar sempre o seu melhor naquilo ali. E ter em mente que você também tem que sempre tá melhorando, tipo, se capacitando, né, para o mercado de trabalho. Porque eu acho que é isso, o mercado de trabalho, ele tá sempre querendo te capacitar mais, né?
Isso aí, são pontos interessantes que você trouxe. Vamos lá, quem mais?
Professor, bom dia.
Oi. Oi.
Eu, como as meninas, esse ano também estagiei numa agência de viagens e eu acho que é esse o caminho que eu quero seguir mesmo. E uma das coisas que mais me, não vou dizer desesperar, mas que me deixa meio ansiosa também para o futuro é a questão de treinamento. Eu tenho um pouco de medo de, no mercado de trabalho, chegar em uma agência para trabalhar e não ter um treinamento adequado. E não consegui desenvolver tão bem as minhas atribuições.
Tá. Juliana, quando você fala de não ter um treinamento adequado, você está falando de terminar a faculdade sem ter esse treinamento, sem saber como lidar, né, com essas questões lá do mundo do trabalho, ferramentas técnicas para você utilizar no seu trabalho, ou não ter um treinamento adequado que a empresa te propicie esse treinamento? Exatamente do que você está
É
falando?
um treinamento da empresa mesmo.
Da empresa,
É
da
porque
empresa.
cada uma é diferente, né? Então, acho que é importante ter um treinamento do que você vai fazer na empresa. Foi isso que eu quis dizer.
Perfeito. Vamos lá, quem mais?
Bom
Bom
dia,
dia,
professor.
Bianca,
Oi, Flávia.
tudo bem? Tá,
Bom.
Vitória, já já você fala. Bianca, vai lá.
Tá, então vou falar. Eu abri o microfone agora porque meu medo é o mesmo da Juliana. Assim, eu estou no quarto período e eu ainda não estagiei. Eu estava pretendendo procurar um estágio agora no quarto período, mas aí com a pandemia, eu não sou de Niterói, aí eu vim para Batatais e aqui não tem muito coisa que fazer no ramo do turismo. Mas eu tenho muito medo, tanto da. Assim, eu acredito que a faculdade vai me dar o conhecimento que eu preciso. Mas eu tenho medo de chegar na área que eu escolher e não conseguir colocar em prática, sabe? Por não ter treinado na prática na faculdade, entende? Não sei se.
Tá. Essa é uma expectativa, vamos dizer assim, razoável, tem a sua razão de ser. Vitória,
Oi, bom dia.
bom dia.
Então, mais ou menos essa linha também, né? Além do meu medo, eu tenho muito medo de chegar na hora da prática e me atrapalhar, não conseguir colocar em prática tudo que eu conheço, todo o meu conhecimento adquirido na faculdade, além de não ter o treinamento adequado no meio de trabalho mesmo e no mercado de trabalho. E além disso, eu acho que eu tenho muito medo também de acabar caindo numa área que eu não gosto. Por exemplo, eu fiz um estágio na área de hotelaria, eu fiz um estágio no hostel, e foi uma das piores experiências da minha vida.
Eu
Então,
estou
eu
rindo,
tenho.
mas não é de você, não, é da situação em si, né?
Não, sem problema. Mas foi uma das piores situações, assim, experiências da minha vida, e eu tenho muito medo de, por esse ser meu único estágio, eu acabar indo para essa área, sabe? De acabar seguindo para tomando essa linha no mercado de trabalho que eu não quero, que eu não sou feliz e que eu não acho que encaixa para mim, sabe? Então, tenho todos esses medos, todas essas angústias e que me deixam preocupados.
Perfeito, perfeito. Né? Razoáveis as angústias, razoáveis no sentido de que faz sentido, né? Vamos lá, quem mais? Camila, pode falar.
Eu sinto que eu ainda tenho uma visão muito inocente do mercado de trabalho. Eu não tive muitas experiências. O mais próximo que eu estou tendo é agora com a empresa Júnior. Então, mas eu sei que é uma realidade muito diferente, apesar de ser um lugar que eu estou aprendendo bastante. Eu acho que o meu maior medo é eu não conseguir entrar. Eu não tenho tanto medo da prática de não saber as coisas, porque eu sei que o pior que vai acontecer é eu ter que aprender na hora. Mas eu tenho medo de acabar não gostando da minha profissão na prática, o tanto quanto eu imagino sobre ela, sabe? Porque eu gosto muito do que a gente estuda na faculdade, mas eu tenho medo de chegar na prática e começar a trabalhar e acabar não gostando.
Perfeito, faz sentido, faz sentido. Quem mais? Ok, gente, vocês já apresentaram algumas questões. Deixa
Oi,
eu.
professor.
Oi, fala. Tá? Fala, Carolina.
Então, é que como eu nunca trabalhei na área, eu também tenho o medo de não atender às expectativas, né? Do trabalho, eu só conheço a teoria. E também juntar as duas áreas do meu interesse. Eu não sei se eu vou conseguir juntar as duas áreas do meu interesse ou só ficar em alguma delas, entendeu?
Perfeito.
Bom dia.
Bom dia, bom dia. Gente, essas ansiedades, essas angústias, elas são normais de quem está entrando numa coisa nova, que é o mercado de trabalho, que vocês não têm experiência, não sabem como é o medo, como foi falado aqui, é o medo do desconhecido. Então, são coisas que naturalmente vão acontecer de vocês ficarem com esses medos, com essas angústias, não é nada de assombroso assim. A grande questão é de que maneira a gente consegue tornar esse desconhecido um pouco mais conhecido? De que maneira a gente consegue se livrar de algumas fantasias, no sentido de coisas que eu imagino que o mercado de trabalho é assim ou assado, mas que talvez a realidade possa ser um pouquinho diferente. Então, tudo isso são coisas importantes que a gente pode discutir aqui dentro da nossa aula. Eu acho que essa é uma discussão que seria muito importante que todas as faculdades tivessem, né? Mas que normalmente nós, professores, às vezes ficamos muito voltados para aquele conteúdo que precisa ser passado dentro da disciplina, aquela coisa mais formal da universidade, a gente esquece muitas vezes de fazer essa conversa com vocês. Então, a gente precisa conversar, precisa abrir espaços nas nossas aulas para conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos tentar pegar algumas coisas aqui que eu me lembro, eu não anotei, mas vamos tentar de cabeça para falar. Como eu disse, logo aqui no início, esse medo do desconhecido é absolutamente natural. A solução é a gente conhecer um pouco mais para que ele não fique tão desconhecido assim, né? O mercado de trabalho é difícil? Sempre é difícil, né? Até porque, num primeiro momento, vocês não têm a experiência, vocês não têm o conhecimento necessário até para fazer escolhas, boas escolhas, no sentido de pensar o que é melhor para vocês. Eu vi alguns posicionamentos aqui que eu achei muito interessantes e muito relevantes, é a respeito de, eu vou gostar daquilo que eu vou fazer? Será que essa profissão a que eu desejo para mim, para eu fazer, né, como meio de vida, essa é uma preocupação para lá de legítima, e eu acho importantíssimo que vocês tenham essa preocupação. Porque, efetivamente, a gente vai passar um bom tempo no mundo do trabalho. Se a gente imaginar naquele horário comercial lá de 40 horas por semana, se a gente for pensar que na semana tem 176 horas, 24 vezes 7, né? 176? 24, alguma coisa do gênero, né? 40, eu vou passar no trabalho, bota mais uma hora do almoço, vão aí 48 horas. Eu vou passar 56 horas dormindo, né? A gente vai ver que isso daí vai tomar boa parte do tempo que eu passo acordado, um terço do tempo que eu passo acordado. Eu estarei no mundo do trabalho, de alguma forma. É para a gente se preocupar, sim, faz todo sentido. Jamais a gente deve ficar num lugar em que a gente não está satisfeito. Nunca, em tempo algum, né? Isso vai fazer a gente ficar doente. Então, muitas vezes, a gente é obrigado a ficar por questões da nossa vida. A gente vai ter contas para pagar, a gente vai ter determinadas situações em que a gente vai precisar se submeter a algumas coisas por conta, né, da vida que a gente tem para viver, e o trabalho vai ser, para a imensa maioria das pessoas, a fonte de subsistência. Então, muitas vezes, a gente pode ficar balançado, mas é importante que vocês saibam de uma coisa. Sempre será uma... Sempre haverá a possibilidade da escolha. Né? No sentido de que, se eu perder esse emprego, minha vida vai ficar muito difícil, porque eu vou ter que buscar alguma outra coisa, minha vida vai ser difícil, mas será que a minha vida já não está difícil? Eu, num trabalho que eu não gosto de fazer, numa empresa que eu não gosto, tá? Num ambiente que me é tóxico? Então, sempre pensem que talvez tomar uma atitude mais radical, às vezes, não seja tão radical assim. Às vezes, seja o necessário para se fazer, para conseguir escapar de uma armadilha de um emprego que eu não gosto. Outra coisa importante que eu poderia dizer para vocês é... Não é porque vocês estão fazendo um curso de turismo que a vida profissional de vocês tenha de ser feita no turismo. Vocês têm a escolha de partir para novas aventuras, novos rumos, utilizando aquilo que aprenderam na faculdade. A faculdade não vai ser jogada fora. Tá? Algumas coisas sim, algumas disciplinas vocês nunca mais vão ver, vão ouvir na vida, mas outras vocês vão utilizar, mesmo que esteja numa área completamente diferente. Então, não se preocupem se tiverem que tomar uma decisão de mudar o rumo da vida de vocês. Tá? Os 4 anos que vocês vão passar aqui na faculdade não terão sido jogados fora. Não se preocupe com isso. Tá? Vocês levarão alguma coisa. Uns mais, outros menos, mas vocês levarão alguma coisa, até porque vai fazer parte da história de vocês. Então, sigam em frente. O mercado de trabalho é difícil? É, o mercado de trabalho vai cobrar muito de vocês. Vai cobrar muito de vocês. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho quando nós formos falar sobre atração e seleção de pessoas, né, processos de recrutamento e seleção, um mote que eu vou sempre falar é: as empresas contratam alguém para resolver os problemas dela, empresa, não da pessoa que está contratando. Então, as empresas não são um ambiente carinhoso, não são um ambiente que é um mar de rosas. Vocês vão ter conflitos com os colegas, vocês vão ter conflitos com os desejos que vocês têm, as expectativas que vocês têm e aquela realidade que se apresenta. Vocês terão ambições de crescer, ambições de melhorar de posto, de salário, que serão muitas vezes frustradas. Então, não é um ambiente tão tranquilo assim, mas também longe de ser uma selva. É um lugar hostil, como o mundo é hostil, de uma forma geral. Tá? Essa hostilidade a gente vai encontrar em todas as áreas da vida humana. Tá? No mercado, não só no mercado de trabalho, mas também, por exemplo, no mercado do amor, tá? Que a gente é afim de uma determinada pessoa, essa pessoa não nos corresponde, tá? Outra pessoa é afim da gente, eu não estou afim da outra pessoa. Isso daí também vai acontecer no mercado do amor, na família, né? Que a gente quer um pouco mais de atenção do cônjuge ou dos pais, né? E aí, quem tem irmão sempre vai achar que o irmão é o filho querido, não sou eu. Esse tipo de coisa também vai acontecer na nossa vida familiar. Então, a gente vai ter que se acostumar com isso. Agora, que o mercado vai demandar muita coisa, vai. Vai demandar que vocês conheçam muito mais do que vocês conhecem. Vai demandar que vocês tenham uma postura, né, e um comportamento que não é exatamente aquele que vocês gostariam de ter. Vai demandar que vocês se adaptem a essa postura, a esse comportamento, mesmo sendo, algumas vezes, contra a vontade de vocês. Não lembro quem foi, eu acho que foi a... Não lembro mais quem foi, que falou que estagiou como concierge num hotel, acho que foi a Jéssica, estagiou...
Fui eu, Letícia.
Letícia, desculpe, Letícia. Né, que muitas vezes podia ser uma pessoa, um doce de pessoa, uma pessoa maravilhosa, mas que outras vezes podia ser uma pessoa para lá de chata. Então, são coisas que vão acontecer. Esse interrelacionamento pessoal, vocês podem estar certo, vai ser uma coisa que vai ser cobrada muito de vocês na área de turismo. Tá? Relacionamento interpessoal é uma das competências chaves para quem vai trabalhar em turismo. É lidar com pessoas. Nada além disso, é lidar com pessoas. Né? Então, podem ir esperando isso. Né? Eu tenho um amigo que ele é professor de filosofia. Ele é uma pessoa bem, bem engraçada, até que não tem problemas de relacionamento humano, não, mas ele diz que tem, né? E ele diz que escolheu trabalhar com filosofia porque ele gosta de lidar com gente morta. Né? Esse é o com quem ele gosta de lidar. Eu acho bastante engraçado, mas é um caminho. Quem gosta, quem vai trabalhar com turismo, vai precisar se relacionar com pessoas. Tá? Obviamente que essa relação tem níveis e níveis, mas que, de alguma maneira, né, a gente vai ter que se relacionar com pessoas. Aí entra a questão de idiomas. Óbvio que o turismo é bastante amplo, existem áreas em que você vai precisar de idiomas, existem outras que não vai precisar tanto de idiomas assim, isso é muito relativo. Eu lembro do meu primeiro emprego, que foi em companhia aérea. Tinha um amigo que já trabalhava ali e o setor estava precisando de gente que falasse inglês bem. Na época, eu falava bastante bem o inglês. Me candidatei e passei, fiz uma entrevista de inglês, passei. E o que eu mais fiz... de falar inglês. Enquanto eu estava trabalhando, ela dizia onde é que ficava o banheiro para o pessoal que vinha no balcão perguntar, né, onde é que ficava o banheiro, e aí eu tinha que dizer como chegava lá. Então, é meio relativo isso daí. Eu fui contratado, quer dizer, a principal indicação era que alguém que precisasse falar idiomas, e eu falava pouco idioma, né, naquele meu trabalho. Então, são coisas que vão acontecer. Né? Então, idiomas serão uma competência, será uma competência importante para vocês. Relacionamento interpessoal será uma competência importante para vocês. Mas essas duas competências, elas estão muito no nível operacional. Quando vocês passarem para um nível mais gerencial, para um nível mais de tomada de decisão, de liderança, outras competências se agregarão, tá? E aí tem a ver com aquele primeiro texto de pessoas inovadoras, porque o mundo atual é um mundo de inovação. É um mundo que está mudando muito rapidamente. E 95% das empresas, elas não estão num processo de liderança dessa inovação. 95% das empresas estão seguindo o fluxo, seguindo a onda. É lógico que aquelas empresas que estão só seguindo a onda, conforme o texto fala, elas terão mais dificuldade para sobreviver, elas estarão mais vulneráveis a perder essa batalha. O que não significa que as empresas inovadoras irão ganhar necessariamente, porque muitas vezes a inovação vai por um caminho diferente daquele que acaba se tornando o caminho principal em que as empresas seguem. A inovação também envolve um alto risco, mas pessoas criativas, pessoas capazes de inovar, são uma necessidade dentro das organizações. Então, quem tiver esse lado é um lado que será muito bem visto. Agora, como que a gente aprende a ser criativo? É possível aprender a ser criativo? De um modo geral, a gente aprende a ser criativo criando. Então, é tentando e errando. Então, o medo de errar muitas vezes é paralisante. E não deveria ser, a gente deveria encarar o erro como alguma coisa extremamente natural. Errei, todo mundo erra, né? A grande questão é a gente acertar mais do que errar. Aí a gente está no caminho certo. Essa foi uma das lições que eu aprendi da faculdade de administração. Bom administrador não é aquele que acerta sempre, é aquele que acerta mais do que erra. Então, errar, todo mundo vai errar. Então, não se preocupe, não tenha medo do errar. É lógico que existem empresas que veem melhor o erro, existem empresas que veem com mais restrições o erro. Existem erros que são catastróficos e existem erros que fazem parte apenas do processo de aprendizagem. Então, a gente também tem que medir as consequências para a gente não errar muito feio, um erro que provoque consequências muito grandes, tá? Bem, que mais que vocês serão demandados do mercado de trabalho? Técnica a gente aprende. A formação no trabalho, muita gente, mais de uma pessoa falou aqui sobre ter medo de não receber o devido treinamento dentro da empresa. Não se preocupem, aquele treinamento mínimo necessário, em 100% dos casos, vai acontecer. Porque senão vocês não conseguirão trabalhar. A empresa, se não der esse mínimo necessário, não vai ter um funcionário sequer. Porque como é que ela vai treinar? Se ela não treina as pessoas, como é que ela espera que as pessoas façam o trabalho? Então, todas elas precisarão, todas elas darão alguma espécie de treinamento, nem que seja do tipo, senta com fulano um dia e aprende a trabalhar. Mas provavelmente vai ser o suficiente para vocês desempenharem a tarefa. Então, essas são algumas competências que, em linhas muito gerais, vocês precisarão. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Essa talvez até mais difícil do que a primeira. Tá? Ainda que vocês estejam entrando ou olhando para um mundo desconhecido, até que ponto vocês se sentem capacitados com o conhecimento necessário para entrar nesse mundo? Até que ponto vocês olham, né, para o que vocês já aprenderam, não só na faculdade, mas da breve vida de vocês, que, de repente, vocês fazem com que vocês se sintam capazes de entrar nesse mundo, ou que vocês vejam como sendo uma grande barreira para entrar nesse mundo? Como que vocês veem isso?
Professor, eu acho que a língua, ter o fato de ter inglês e, enfim, entender outras línguas, eu acho que é a maior vantagem que você pode ter. Eu tenho certeza que isso que me abriu a maioria das portas e vai me abrir a maioria das portas, porque eu conheci muita gente que não tinha formação nenhuma em turismo, mas estava lá em hotelaria ou outras áreas justamente por ter inglês no mínimo também no currículo.
O idioma, você acha que é um ponto positivo?
Acho que é um ponto assim, quase obrigatório.
Quase obrigatório?
Pelo
que o pessoal fala, mas tem tanta gente que não fala nenhum idioma e que está aí, né? Mas que, sem dúvida, para alguém crescer dentro do turismo, no mundo atual, é muito importante falar idiomas, né? Fala, Luana, você queria falar alguma coisa?
Disse que eu concordo com a Letícia, porque realmente o inglês é imprescindível. Eu acho que no turismo, no mundo do turismo, o inglês é muito importante, não tem como fugir disso. E acho que é interessante também quem tem vontade de se capacitar mais e aprender outras línguas. O espanhol também é muito pedido. Eu acho que quando você tem o inglês e o espanhol no seu currículo, é perfeito. Te abre muitas portas que não abririam, talvez, se você não tivesse. E eu, pelo menos, pretendo muito me capacitar mais nisso. Eu tenho inglês, então eu quero espanhol, talvez o francês. E acho que isso é uma boa maneira de você conseguir um caminho bom assim para o mercado.
Tá. Deixa eu me posicionar aqui, talvez para desmistificar um pouco. Eu corro o risco de ser mal interpretado, então vou tentar tomar cuidado com o que eu vou falar. Ou melhor, da forma como eu vou falar. Idioma é importante para o mundo atual? É, sem sombra de dúvida. Idiomas é importante para quem trabalha com turismo? É, sem sombra de dúvidas. Idiomas é fundamental para quem trabalha em turismo? Talvez aí eu já colocasse algumas reservas. E por que que eu estou falando isso? Porque talvez boa parte de vocês não falem tão bem o idioma assim. Na hora que escutam isso, de que é imprescindível, é fundamental, né, começa a se questionar, poxa, será que eu terei espaço nesse mercado eu não falando idiomas? Tem espaço sim. É lógico que se falar o idioma, ótimo. Sem dúvida, é uma grande vantagem que vocês terão. É um grande recurso que vocês terão. É uma ferramenta que capacitará vocês para voos mais altos, sem sombra de dúvida. Mas não é impeditivo. Tá? Vocês acreditam que eu tive um colega, né, não o vejo há mais de 20 anos, eu tive um colega que era guia internacional, levava grupos para viajar por todos os Estados Unidos e falava um inglês para lá de macarrônico. Né? Eu diria até que ele falava muito, muito, muito mal. Era pouco melhor do que o Joel Santana. Não sei se faz parte do universo de vocês o inglês do Joel Santana, tá? Mas era um pouco melhor do que o do Joel Santana. Ele era guia internacional, ele levava grupos para viajar pelos Estados Unidos. Né? Obviamente que ele tinha outras capacidades que faziam com que ele conseguisse se virar, sim. Eu lembro de uma cena que me contaram que veio um passageiro, comprou um remédio na farmácia e queria que ele lesse a bula do remédio para ele, passageiro, né? E ele, é lógico que não conseguia ler uma bula de remédio, se virou com essa. E eu estou sem os meus óculos aqui, né? Aí virou para um outro passageiro, que ele sabia que falava inglês, você consegue ler? Né? E foi assim que ele se virou. Então ele dava lá os seus jeitos para se virar. É óbvio que eu não estou dizendo aqui, esqueçam de aprender idioma. Não, muito pelo contrário. Vai ser uma ferramenta muito útil, muito usada para vocês, para a vida profissional mais longeva de vocês. Mas quem ainda não tem, não se desespere. O mundo não acabou por causa disso. Tá? Vocês vão conseguir entrar no mercado de trabalho, vocês vão conseguir trabalhar no mercado de trabalho, mesmo sem falar um idioma. Existem N funções em que, inclusive de nível gerencial, e que será possível vocês ocuparem sem ter a desenvoltura com o idioma. Mas não percam tempo e procurem alguma forma de aprender o idioma. É importante, mas não é aquilo que vai definir se vocês entram ou não no mercado de trabalho. Tá legal? Espero não ser mal compreendido, que vocês não entendam que saiam falando que o professor Renato disse que não precisava falar idioma para trabalhar em turismo. Não é que não precise, mas também não é que precise. Vocês vão encontrar colocações que não exigirão o idioma. Mas falar o idioma é importante, sim. Tá? Espero que tenham entendido. Vamos lá, o que mais que vocês gostariam até de ter curiosidade, de conversar, de entender a respeito dessas competências para o mundo do trabalho atual? Não só no turismo, mas no mundo do trabalho atual.
Professor.
Oi, fala, Rafael.
Eu acho também que essa questão do idioma está muito ligado ao que as pessoas querem fazer. Eu acho que muitas pessoas daqui querem trabalhar diretamente com o público, a Letícia, por exemplo, concierge. Então fica muito essa coisa de ter o idioma porque vai lidar com turistas. Mas foi o que você disse, existem outras áreas que talvez não precise tanto. Eu acho que vai do direcionamento, do ideal de cada um para que área a pessoa quer seguir. Eu acho que é isso. E, assim, sobre competências, eu não sei exatamente o que falar, mas quando eu fiz um estágio, eu lembro que eu não usei nada da faculdade no estágio. Eu aprendi lá na marra o que tinha que fazer e foi isso.
Rafaela, seu estágio foi em quê? Espero que não tenha sido em agência.
Foi.
Ai, meu Deus do céu.
Não, mas é porque, na verdade, foi um problema, assim, de falaram que iria ser uma coisa, e aí não foi exatamente o que tinha sido descrito, porque era uma agência de reservas de Airbnb, e aí falava na descrição que teria essa parte de lidar com o público, mas também teria a parte de ajudar a elaborar roteiros. Só que quando eu cheguei lá, essa parte de roteiros, eles não estavam muito interessados em fazer. Eles estavam focados assim, em me colocar na linha de frente para ficar atendendo os hóspedes. Então, eu não tive muita coisa para aprender. Eu acho que estagnou. Por isso que eu até saí antes do tempo e vou. Eu quero até ver outra agência, porque eu gosto dessa área, ou hotelaria.
Tá. Não, foi mais uma brincadeira. O que eu queria dizer é que muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente aprendeu. Talvez o aprendizado ele não seja diretamente utilizado exatamente como você aprendeu na faculdade. Mas só o fato de você ter uma ideia de como funciona, qual é o processo, entender o funcionamento daquela área, daquele tipo de produto, seja lá o que for, Isso daí já te permite aprender melhor uma tarefa que é executada de uma maneira que você não viu na faculdade. Então, existem essas diferenças. Muitas vezes vocês não vão utilizar diretamente o aprendizado, mas sim ele vai funcionar como, vamos dizer assim, aquilo que vai dar base para você entender o que você está fazendo. Não seja tão, vamos dizer assim, não olhe o que você aprendeu na faculdade com tanta dureza. Seja um pouquinho mais carinhosa, porque muitas vezes você está usando e nem percebe que você já sabe. É por isso que você está usando tão fácil, por isso que você aprendeu tão rápido, porque você está usando aquilo que aprendeu, não exatamente da mesma forma, mas você entendeu como aquilo funcionava e por isso você é capaz de aprender um novo sistema. Não seja tão dura com a faculdade assim, menos ainda com o professor de agenciamento. Tá? Quem mais, gente?
Eu concordo com a Rafaela, na verdade, em tudo que ela falou, basicamente, eu tive uma experiência. Em relação à questão de João, por exemplo, eu também concordo muito com o que você falou. Eu acho que cada área exige um certo nível diferente. Eu acho que a questão também que eu trouxe pela experiência que eu tive em hotelaria é que algumas pessoas, assim, por exemplo, ao invés de ter o curso de turismo, tinha língua, entendeu? Então, um substituiu o outro, digamos assim. Mas eu acho que em outras áreas, talvez, eu não, por exemplo, eu fiz intercâmbio. Quando eu fui na agência, não tinha muito por que eles falarem inglês, sabe? Porque as pessoas que estariam lá, sabendo que é uma agência de intercâmbio, seriam majoritariamente, se não todas, brasileiras que iriam para fora. Alguns termos eles vão pegar como se fosse uma língua portuguesa mesmo, sabe? Mas não que eles precisassem da fluência. Já na hotelaria, a parte que eu trabalhei realmente precisava de você ter um nível muito avançado, até porque era um, no meu caso, era um hotel americano, então as regras assim, eram bem fechadas, digamos assim. Mas em relação às competências, também senti muito isso. Eu aprendi muito na prática no hotel. Eu acho que a UF, ela ensina muita teoria, o que não é ruim, obviamente, mas eu acho que falta talvez um pouco de prática, ou talvez seja isso, esse olhar de você teve a base para conseguir aprender o que realmente você está aprendendo agora na prática.
Perfeito. Não, sem dúvida, sem dúvida. Até porque, para isso existe o estágio, para vocês colocarem em prática aquilo que aprenderam na teoria. Né? Por mais que a universidade tente resolver esse problema da prática, o máximo que ela consegue é simular o mercado de trabalho, simular as situações cotidianas. Nunca será a situação cotidiana. E essa situação cotidiana vocês só encontrarão no mercado de trabalho, na hora em que vocês estiverem executando as tarefas de fato. Fora isso, será sempre uma simulação. E essa simulação pode ser uma simulação mais abstrata, pode ser uma simulação que, na realidade, é o conhecimento, tá, da forma de teoria. A teoria é uma simulação da realidade. Né? Você é uma descrição da realidade. Né? E a prática é a realidade em si. Então, a universidade nunca será prática do ponto de vista objetivo. Mas, né, é uma simulação sempre. Então, a gente também precisa separar as coisas. A gente também precisa colocar as coisas no seu devido lugar, na sua devida importância. Nem sobrevalorizar, nem desvalorizar. Cada qual tem o seu espaço, tem a sua importância. E foi essa fala que eu tive em relação aos idiomas. É exatamente isso, Letícia. Concordo. Para quem vai trabalhar com concierge de um hotel, de uma grande rede americana, vai ter que falar inglês. Boa parte dos hóspedes, se não a maioria, tá? Pessoas falantes de inglês. Então, não tem como, né, ser diferente, porque nós estamos numa situação ali de ponta, né, da ponta de operacional. Mas em outras situações, não. Mesmo uma pessoa que vai trabalhar na, como é que chama? Na administração de uma rede americana, vai precisar falar inglês, porque a rede é americana. Gente, eu estou achando que a minha internet está muito instável. Como é que está para vocês aí?
Tá dando para ouvir normal, mas o vídeo está meio estranho às vezes.
Tá, ok. É, tá bom. Vamos lá, o que mais em termos de curiosidade vocês têm a respeito das competências para o mundo do trabalho? O que vocês gostariam de saber a respeito, né, do que vocês precisam ter para oferecer para o mercado de trabalho?
Professor.
Oi.
Acho que uma coisa que eu queria saber mexer mais era no Excel. Eu não sei se alguém aqui tem mais competência nessa área, assim, do Excel, de planilhas. Eu tenho que fazer um curso, talvez, ou aprender a mexer por mim mesma. Eu tive até uma matéria na faculdade com o Adonai, que mexia muito no Excel, só que, assim, por eu não estar mexendo constantemente, eu acabei esquecendo algumas funções. Eu acho que o Excel também pode ser bem importante no currículo.
Sim, então, ótima pergunta, adorei você ter tocado nesse ponto. Tá? Eu sou um fã do Excel. Tá? Aliás, não tem gente que gosta de fazer palavras cruzadas, fazer aquele sudoku, né? O meu lazer é fazer planilha Excel. Eu já fiz um monte, faço para amigos, planilha Excel, né? Eu já fiz uma planilha para seleção de professores de turismo em universidades federais, que tem uma etapa do processo de seleção que é análise de currículo, que é uma coisa horrorosa, tá, de ser feita. Eu fiz uma planilha para me orientar e eu já sei que eu já tive conhecimento que em pelo menos 5 universidades essa planilha já foi utilizada. Então é alguma coisa, eu sou fã de Excel, sou suspeito para falar, deem um desconto. Mas vamos lá, eu acho que esse aspecto é importante. Em primeiro lugar, particularmente, eu sou contrário a se fazer curso para a utilização de qualquer software. Por quê? Software, aquilo que a gente usa, a gente sabe. Aquilo que a gente não usa, se algum dia eu soube, eu esqueci. Então, você vai fazer um curso de Excel agora, e daqui só vai usar daqui a 6 meses. Vai acontecer o que aconteceu na disciplina do Adonai. Você já esqueceu boa parte daquilo que aprendeu. Então, né, nesse aspecto, eu sou contra, né, eu acho que não vale muito a pena você fazer um curso para a utilização de alguma ferramenta. É óbvio que se você vai utilizar uma ferramenta no dia a dia, o curso pode ser muito útil, porque você vai aprender as principais funções, você vai aprender que existem tais outras funções que você não usa o tempo todo, então é muito mais para ter um conhecimento inicial com aquele software, mas não para aprender a utilizar. Eu acho que é principal, e uma outra coisa que eu quero falar antes que eu esqueça, é muito interessante que o pessoal fala mal do Adonai a não poder mais. O pessoal como reclama dessa disciplina, né, e que se usa o Excel, né, que o Adonai é um ditador, que o Adonai não ouve, que o Adonai cobra, essa coisa toda. E o mais engraçado é que na disciplina de estágio supervisionado que a gente vai trabalhar justamente o estágio que aconteceu, eu pergunto quais foram as disciplinas que vocês mais utilizaram no trabalho, que foram mais importantes, uma boa parte fala que foi a disciplina mais importante da faculdade foi a do Adonai. Né? Então, eu acho isso muito engraçado, porque quando estão fazendo, vocês reclamam do Adonai até não poder mais. E depois que vocês vão no mercado de trabalho, uma boa parte diz que o uso da ferramenta Excel, a disciplina do Adonai, foi a mais importante. Eu acho isso muito engraçado. Fica aqui o registro. Mas o que que é mais importante na hora em que eu vou utilizar uma planilha Excel, né, vamos generalizar, é a capacidade de raciocinar e de efetivamente colocar aquele problema de uma maneira em que eu consigo pensar sobre ele. Não é utilizar a fórmula. A fórmula está lá, vocês apertem F1, né? Quando vocês apertarem F1, vocês vão pergunta lá, como é a fórmula tal? Vai aparecer como vocês usam tal fórmula. A grande dificuldade e a grande ferramenta que o Excel possibilita é vocês pensarem, tá, como vocês vão resolver um determinado problema. Quais são os passos necessários para você resolver um determinado problema? Como que vocês decompõem um problema grande em problemas menores para irem resolvendo problema a problema pequenininho? Que é muito mais fácil do que tentar resolver um problema grande e complexo de uma só vez. Então, o uso do Excel é extremamente importante, não pela planilha em si, não por saber colocar uma fórmula no Excel. O grande problema é que fórmula eu vou usar? O que que eu preciso que seja que o programa faça? O que que eu preciso que aquela planilha faça? É entender isso. Porque entender isso significa entender o mundo real e conseguir resolver problemas no mundo real. O Excel é só uma ferramenta. O meu problema é outro. Imagine, por exemplo, um marceneiro que vai fazer um armário. Tá? Né? Ele vai ter que utilizar, para fazer esse armário, um monte de ferramentas. Martelo, prego, parafuso, chave de fenda, furadeira, serra. Tá? Mas isso tudo são ferramentas que ajudarão a ele a construir um armário. O problema é construir o armário, não é utilizar a ferramenta. Eu preciso das ferramentas para construir melhor e mais facilmente o armário. Mas o problema continua sendo o armário, tá? Não a ferramenta em si. A ferramenta é só algo que vai te auxiliar a resolver o grande problema que é construir o armário. Tá? Então foi legal você ter falado isso. Eu acho que é uma ferramenta importante, não pelo uso de fórmulas. Isso daí da F1, que F1 resolve, para te dizer qual é a fórmula para o que você precisa, como você faz aquela fórmula que você precisa. A grande questão é conseguir entender o que que eu preciso resolver para descobrir qual a fórmula que eu preciso utilizar. Tá? Então, o ponto mais importante não é usar, inserir uma fórmula no Excel. É pensar como que eu resolvo aquele problema. E isso daí vale ouro. Quem leu os textos viu que é uma das grandes demandas das organizações. Pessoas que sejam capazes de solucionar problemas. O que mais, gente? Dúvidas? Oi. Fala, Mariana.
Eu fiz um processo seletivo pela Academia do Universitário, que eu acho que é super válido todo mundo fazer algum processo por eles, porque eles têm um curso muito legal. E aí eles falam das 10 habilidades para a próxima década. Aí eu acho que é legal eu falar aqui para todo mundo escutar. Que é a capacidade de aprender, a criatividade, pensamento adaptativo, mentalidade transcultural, colaboração virtual, solução de problemas complexos, habilidade de entender dados verbais, pensamento computacional e programação, inteligência socioemocional e a transdisciplinaridade, que é basicamente o que o mundo VUCA, né, que é o mundo que a gente está vivendo, pede no mercado de trabalho, para qualquer área.
Sem dúvida, mas eu acho ótimo isso daí. Eu acho que essas habilidades são extremamente coerentes com o que o mercado exige. A única preocupação que eu tenho é que a gente se sinta na obrigação de ter isso tudo. Nós não teremos isso tudo, nós somos seres humanos. Tá? Em algumas áreas eu me sairei bem, em outras áreas eu deixarei a desejar. A grande questão é como buscar um equilíbrio que me permita transitar, em certa medida, por todas essas áreas aí, né? Ou que, pelo menos, que me permita resolver aqueles problemas da minha realidade de trabalho, tá? Que me permita, né, entender e agir no mundo do trabalho de acordo com as habilidades que eu tenho. O que é que eu preciso desenvolver mais? O que é que eu já sou suficientemente bom, mas que eu posso ser ainda melhor, porque vai me dar tal ou qual vantagem? E aquilo que eu não levo o menor jeito, e eu vou dizer, sinto muito, nessa parte eu vou ficar a desejar.
Tá? Então,
oi?
Não, com certeza, concordo com o seu posicionamento.
A minha preocupação com esse tipo de relação não é que elas sejam ruins, não é que elas estejam erradas, não. É extremamente importante que vocês lancem um olhar sobre isso e que, de alguma maneira, treinem sobre isso. O que me preocupa é a gente achar que nós somos obrigados a apresentar todas essas habilidades, tá? Que sem isso nós não vamos conseguir entrar no mercado de trabalho. Não é isso, tá? Não é isso. Vocês podem sim ter uma parte dessas habilidades e deixar de ter outras partes. O mundo não vai cair, tá? O mundo de vocês não vai se destruir porque vocês não têm todas essas habilidades. É, não estou dizendo que elas não são válidas, elas são muito válidas, elas são importantes que vocês conheçam, elas são importantes que elas estejam no radar de vocês, até para vocês fazerem uma autoavaliação e dizer, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, nisso daqui eu já estou, já me sinto confortável com essa e com aquela habilidade, essas aqui esquece porque eu não vou fazer. Então, a minha preocupação maior é essa, de que vocês não coloquem isso como sendo um fardo e que se eu não tiver isso, meu mundo caiu. Bem, se vocês não têm mais nenhuma curiosidade, eu gostaria de fazer uma pergunta final. E aí, esse tipo de atividade acrescenta, não acrescenta, é muito chato, como é que é?
Essa atividade que você está falando de agora, que a gente está
fazendo? Sim, essa que nós estamos fazendo agora.
Então, eu acho que ela é muito enriquecedora se as pessoas falarem, porque aí são várias ideias, experiências de vida diferentes que vai agregando, uhum. Porque você, cada um tem o seu olhar, né? E aí você escuta de uma outra pessoa, você pensa, ah, não era bem assim, eu posso mudar, ou posso tentar fazer alguma coisa de outra forma, vai abrir os olhos. Só que se as pessoas não falam, fica meio difícil.
Certíssima, Rafaela, certíssima. É uma aula que eu pensei que fosse a mais interativa possível. Muita gente não falou nada. Isso é uma pena, professor. É uma pena, porque... Oi, fala, Carolina.
Oi, na verdade eu mencionei no chat, que eu uso mais o chat, que você estava falando sobre o Excel, que não necessariamente você precisa saber as fórmulas para utilizá-lo, né? Aí eu lembrei que quando eu estava trabalhando no atendimento digital de uma agência de marketing, e eu estava trabalhando para conta de uma empresa de transporte, que fazia shows e eventos, que levava para shows e eventos, né? Rock in Rio, show de Sandy Júnior, Game XP. Foi a primeira vez que eu trabalhei de madrugada, para mim foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi muito, muito punk, né? Muito pesado, que trabalhar de madrugada, tinha que ficar atendendo, e o pessoal lá puto quando acontecia, e eu não estava no evento, então é bem difícil, mas é muito, muito bom. E no caso do Excel, voltando, né, um pouquinho, aí eu peguei uma planilha base de atendimento, que já tinha sido utilizada até pelo chefe da empresa que antigamente ele fazia o atendimento, e fui modificando algumas coisas, assim, resumindo, consegui, né? Na época eu não sabia muito Excel, e consegui me virar. Aí no final ainda acabei recebendo elogio, tanto do meu chefe, quanto da empresa cliente, quanto dos clientes da empresa. Acho que foi um
Ah, que bom, parabéns.
trabalho.
É isso aí. Desculpe, gente. É que eu estava com o chat aberto aqui e eu não reparei que a coisinha estava subindo, Léo, a barra de rolagem do lado direito estava subindo, porque está muito clara aqui, né? E eu não vi o chat de vocês. Desculpem, né? Agora que a Carolina falou de chat, é que eu fui ver que tinha bastante coisa aqui. Ela estava aberta, mas não rolava para mim, não aparecia para mim. Desculpem. Tá, mas a participação de vocês é fundamental, tá? Bem, gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar, que eu atendo. E não se esqueçam, para a próxima aula já vai ter o primeiro trabalho, é a data final do primeiro trabalho, né, que precisa ser entregue. Então, não esqueçam disso, eu já recebi mais da metade. Mas, de qualquer maneira, estou lembrando aí a data final do primeiro trabalho, é até as 7 horas da manhã do dia da entrega. Tá legal? Bem, um grande abraço a todos, um bom final de semana e eu espero que a disciplina esteja sendo útil para vocês. Se não estiver sendo útil, por favor, me falem, que é para a gente corrigir os rumos, tá bom? Um grande abraço, bye bye a todos, tá? Quem não tem o que falar comigo aqui em especial, estão dispensados. Quem quiser ficar, por favor, fique à vontade.
Professora, eu tenho uma dúvida.
Oi, fala, Carolina.
Então, eu tenho interesse em trabalhar
Tchau,
na
para
área
quem
de
está me dando
comunicação.
tchau aqui, tá?
Eu tenho interesse em misturar comunicação e turismo, né? Atuar nessa área. Eu sou formada em jornalismo e quero atuar nessas duas áreas. Só que, como é que eu. Pera aí, deixa eu pensar um pouco aqui e
Fique à
já falo.
vontade.
Professora,
eu tenho uma dúvida também, mas não é nem em relação à aula de hoje, é em relação aos trabalhos. A
Tá,
primeira
fala.
pergunta dos trabalhos, tanto de gestão de pessoas quanto de agenciamento, que é. Ah, esqueci agora de cabeça a pergunta, mas é.
A pergunta é sobre o material que você utilizou.
É, exatamente. Eu fiquei um pouco na dúvida de que é para responder nisso. Eu falei, tipo, ah, eu assisti a aula, eu li texto, eu fiz isso, mas eu não sei se era para falar isso. Era?
É para falar disso. É para falar disso. Veja bem, para nós é uma situação nova. Tá? Eu quero. Tem duas coisas que eu quero resolver com essa pergunta. A primeira delas é descobrir que material, três coisas. A primeira delas é descobrir que material você utilizou e tentar entender como você está utilizando esse material e se esse material está sendo útil ou não. Tá? Esse é um aspecto importante. Outro aspecto é desenvolver em vocês um senso crítico a respeito do material em si, que vocês sejam capazes de usar um determinado material e criticar esse material. Né? No sentido de que ele é útil, ele não é útil, esse material, ele está claro, não está claro, esse material acrescentou, não acrescentou, tá? Até que ponto ele esclareceu as suas dúvidas, até que ponto não esclareceu as suas dúvidas. Se você concorda, não concorda com esse com o que o autor falou, então é uma questão mais de tentar conhecer o material e estimular o senso crítico de vocês.
Ah, obrigada. Eu acho, então, que nesses dois primeiros trabalhos que eu mandei, já tanto de agenciamento quanto de gestão de pessoas, não está exatamente nesse sentido, mas nos próximos, então.
Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, tá bom? Eu vou aproveitar o que você me mandou, de alguma forma.
Obrigada, professor.
Tá joia, Jamila. Tchau. Carolina, conseguiu se organizar?
Tchau, tchau. Consegui, na verdade, era sobre o inglês. Nessa área é essencial, né?
Foi o que eu falei. Para algumas coisas sim, para outras coisas não. Para quem vai trabalhar, por exemplo, como a Letícia, na conserjeria de um hotel de rede americana, Tá? É fundamental. Se não tiver, não vai trabalhar. Simples assim. Se não tiver, não vai trabalhar. Se não souber falar inglês, não vai trabalhar. Tá? Agora, para você trabalhar no Rock in Rio, vai ter situações que você, que eu lembro que você colocou aqui no chat, vão ter posições em que você vai precisar do inglês, porque você vai estar lidando com artistas, empresários, equipe técnica de bandas internacionais, em que você vai precisar falar o inglês, e outras posições não vai ter a menor necessidade de você falar o inglês. Então, é isso que eu queria colocar. Para alguns pontos, para algumas funções, é fundamental e vai fazer a diferença entre você conseguir a vaga ou não. Mas não é para todas, porque muitas vezes o pessoal que não fala o idioma entra num desespero. Para que que eu estou fazendo faculdade se eu não tenho o idioma? Eu nunca vou conseguir trabalho. Calma, não é assim. Existem para todas as posições. Tá? Por exemplo, você atuou, tá, como estagiária, né, nesse local, estagiário ou empregado, já não lembro mais o que você colocou ali. Você precisou do inglês ali? Pode ser que sim, pode ser que não.
É, precisei em alguns momentos, mas aí eu me viro em alguma coisa, né? Igual o
Resolveu?
seu amigo lá, que falava. O pessoal devia saber que eu era
Sim.
brasileira, óbvio, mas enfim.
Tá,
Né?
bem.
Porque.
Eu fui chefe dele, tá? Eu fui chefe dele. Tudo bem, eu nunca mandei ele para os Estados Unidos, porque eu saí antes dele começar a viajar para os Estados Unidos. Mas se fosse necessário, eu colocaria ele para viajar para os Estados Unidos. Ele era um cara que conseguia resolver mil situações dificílimas. Tá? Falando mal inglês, eu diria até falando mal português às vezes. Tá? Mas olha, se me perguntassem quais são os 10 melhores guias que você tem, né, no seu, na sua equipe, ele com certeza estaria entre os 10 melhores guias, mesmo falando mal, falando porcamente inglês. E às vezes falando muito mal o português. Eu brincava com ele, né? Dizia, cara, você é do contra, você não concorda com nada, você não concorda o verbo, você não concorda o número, não concorda nada. Tá? Ele ria e, na boa, tá? Era um dos melhores guias que tinha na equipe. Tá? Então, veja bem, ele tinha outras qualidades e algumas deixava a desejar. Tá? É esse o ponto. Mas sobre a questão de você juntar comunicação com turismo, qual era a sua ideia, qual era a sua preocupação?
Então, era se precisava totalmente do inglês nessas duas questões, principalmente no jornalismo de viagens. Eu acho que nesse caso precisa totalmente.
Eu acho que o fato de não falar um idioma não significa que você está impedido de fazer. Vamos lá, será que você precisa falar chinês para fazer uma matéria sobre turismo na China?
É, pensando por esse lado, não precisa. Aí é a pessoa que se vire para traduzir, não é isso? Não, então a pessoa que for o tradutor ou editor, no caso, ele que vai se virar para botar em mandarim ou em inglês, espanhol,
Não,
né?
estou falando ao contrário. Você que vai escrever no caderno de turismo, na revista Viagem, em qualquer local aqui sobre turismo, para você fazer uma matéria sobre turismo, como é, tá, para brasileiros viajar na China, você precisa falar chinês? Não.
Não.
Você precisa
É bom.
escrever em português. Teus leitores estarão falando português.
Sim.
Você não precisa falar chinês para fazer uma matéria sobre visite à China para o caderno de turismo do Globo, para a revista Viagens e Turismo, seja lá para onde for. Tá bom?
Não,
Professor.
eu comecei
Oi,
agora, né?
Letícia.
Voltei a estudar
Oi,
inglês.
desculpa. Ah, não, é
Mas
sempre bom, gente. Eu não estou aqui desestimulando que vocês estudem inglês, não, ou qualquer idioma. Muito pelo contrário. Só estou querendo desmistificar. Só isso.